Olá! Olá, Catarina! Olá, convidado! Olá, ouvintes!
Olá, olá, cá estamos para mais uma conversa espetacular.
Boa, boa! Sempre com muito gosto em estar aqui e hoje, especialmente. Eu não sei, mas eu adoro este tema e acho que está muito em voga. Mas antes mesmo de revelar o tema de hoje. Eu vou perguntar ao nosso convidado que palavra é que tens em mente para hoje.
Boa, boa. Olá, olá. É, muito gosto de estar aqui. E minha palavra pode parecer um contrassenso depois que souberem o tema, mas é humanidade, humano.
Uau, giro.
Ok. É uma boa palavra. Eu gosto muito dessa palavra.
Queres
Gosto
explicar,
sinceramente.
Tiago?
Se eu explicar, eu vou revelar o tema.
Meu Deus, já disse o teu
Ok.
nome.
Não,
Está tudo
mas é que.
errado.
Está tudo bem,
Então não expliques. Então não expliques
vamos voltar atrás.
e já nos explicas mais daqui a pouco. Catarina, qual é
A
a tua?
minha seria otimização.
Otimização. Também não
E a
vais
tua,
querer
Vanessa?
explicar.
Não, não posso, já estou a
Não
estragar a
podes.
brincadeira, eu não sei brincar a isto.
Opa. A minha é expectativa.
Uau.
Expectativa pelo que aí vem. Mas é uma expectativa. Para mim, a palavra expectativa é uma palavra positiva. Ok? É uma palavra muito positiva. Então, é um tema que eu gosto muito, que eu procuro estar sempre a aprender. E adoro porque há sempre expectativa porque a aprendizagem nunca termina. E é super,
Isso.
hiper rápida a evolução, que também é fantástico. Bem, eu acho que nós estamos a dar imensas pistas, sinceramente. Mas antes mesmo de anunciar o tema, vamos anunciar o nosso convidado. A Catarina já se esqueceu aqui ligeiramente. Também a pronúncia do Tiago também pode ter dado aqui algumas pistas. Então nós hoje temos o Tiago Blote. Tiago, queres...
Uhul!
Muito obrigada por teres
Bem-vindo.
vindo.
Obrigado.
Queres falar um bocadinho de ti, do que é que tu fazes?
Boa, vamos lá. Primeiro, de novo, é um prazer estar aqui. A minha pronúncia, de fato, de onde sou, não é? Sou do Brasil, de Belo Horizonte, a terra do pão de queijo, para ficar mais claro, né? É lá que o pão
Maravilha.
de queijo nasceu, dentre outras boas coisas. E vivo em Portugal, em Lisboa, há 3 anos, com minha esposa, minha filha, que hoje tem 8 anos. E gostamos imenso de viver nesse país. Comecei a vir para cá em 2016 pela primeira vez, depois passei a vir todos os anos em função do Web Summit, que tem muito a ver com o meu trabalho. Trabalho com educação corporativa há 15 anos, ou seja, desenhando experiências de aprendizagem, estratégias de educação para grandes organizações no Brasil, na América Latina. Passei 2 anos, por exemplo, só desenhar formações para Netflix, tanto no Brasil quanto no México. E sempre
Oh.
foco em desenho de experiências para novas competências, competências emergentes, ligadas à criatividade, inovação e tecnologias. Amo estudar, talvez seja a coisa que mais gosto de fazer da minha vida, então estudei imenso, tenho uma licenciatura em design, depois fiz 3 pós-graduações, uma em gestão de negócios, outra em competências em negócios digitais. E uma última em ciências humanas, filosofia, história e sociologia. Estou a
Ai, que giro.
finalizar agora um mestrado no ISCTE, em educação e inteligência artificial. E pronto, agora sim vai ficar um pouco mais claro, né? Eu sou hoje, estou diretor de educação de uma empresa de inteligência artificial que desenvolve mesmo sistemas, soluções de IA, agentes de inteligência artificial. E também tem uma área de educação, da qual eu sou responsável. Nós atuamos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em Portugal. Portugal, nós estamos dentro do AI Hub, que é uma iniciativa do Unicorn Factory, junto com Accenture, Microsoft e outras organizações. E pronto, é um pouquinho disso, talvez.
Uau!
Meu
Tão
Deus, Tiago, estou
rico!
babada.
Eu
Sim.
também!
Meu Deus, onde é que estavas? Como é que ainda não te tínhamos ido buscar para falar sobre este tema aqui no podcast?
Incrível! Bem, o tema, entretanto,
Parabéns pelo
já
percurso. Obrigado.
completamente. E no meio disso tudo, não sei como conseguiste doar-nos parte do teu tempo para estar aqui, mas ainda bem que o fizeste. E acho que já deu para perceber que vamos falar de inteligência artificial. Bem, assim logo a rasgar, Tiago, o que é que tu achas que a inteligência artificial pode trazer a esta área de learning and development?
Olha, eu gosto de dividir essa resposta, Vanessa, em duas partes. Acho que a primeira, vamos falar de fato dos profissionais, né, das pessoas que atuam em L&D. E para as pessoas pode trazer imensas coisas mesmo, não é? Porque tudo que talvez buscávamos, do ponto de vista de aprendizagem, para dar um exemplo, a personalização, sabemos que quanto mais personalizado é o ensino, mais aquilo faz sentido para as pessoas e mesmo para a organização também, não é? Porque vai exatamente no ponto do que as pessoas precisam aprender, gostavam de aprender, e a empresa tem expectativas que aprendam. E essa personalização, por vezes, é muito difícil, porque não conseguimos atender a essa personalização em escala, especialmente quando o grupo é pequeno, ou quando temos ali uma lógica de mentorias. Isso, para um pequeno grupo, isso faz muito sentido. Mas quando estamos aí a trabalhar com muitas pessoas, isso vai ficando cada vez mais desafiante. E a inteligência artificial tem essa possibilidade por múltiplos aspectos. Então, posso falar, por exemplo, dessa adaptação ao estilo e ao ritmo de aprendizagem das pessoas, uma vez que, se temos, por exemplo, um LMS ou um sistema de aprendizagem, desenvolvimento de pessoas, que tem ali uma funcionalidade de IA, ou tem ali um algoritmo de IA acoplado, incorporado a esse sistema, ele pode perceber e fazer o cruzamento dos dados, que é isso que precisamos muitas vezes nos lembrar, não é? A IA é muito boa para analisar um grande conjunto de dados, um grande volume de dados e cruzar esses dados, identificando nuances que nem mesmo nós humanos somos capazes de identificar.
E de
E
forma
gosto de dizer
rápida
isso.
e eficiente, não é?
Exato, exato, em tempo real. E gosto de dizer isso porque sempre falo de capacidades específicas da IA para as pessoas também não se enganarem e acharem que a IA é comparável à inteligência humana. Esse talvez seja um dos grandes erros, um dos grandes riscos que estamos a correr agora com a inteligência artificial. É compará-la à inteligência humana em sua inteireza ou em sua integralidade. E não é nada disso, não é? Ela é capaz de algumas coisas melhor do que nós, mas outras tantas não é. Mas
Claro que
voltando a
sim.
esse ponto da capacidade de análise e de cruzamento de um grande volume de dados, isso permite a IA, por exemplo, devolver em tempo real para uma pessoa que está ali a aprender um conteúdo que faça mais sentido para ela, adaptar o ritmo daquela trilha de aprendizagem, por exemplo, àquilo que ela realmente precisa, e ao que ela está a responder nessa trilha. Ou seja, tem ali uma lógica de construir ou reconstruir esse percurso de aprendizagem em tempo real, a partir daquilo que ela percebe que são mesmo os desafios, as questões das pessoas. Nós estamos cada vez mais habituados a isso, não sei se já repararam, mas, por exemplo, ao acessarmos aplicações como o Duolingo, ele já faz imensas perguntas sobre nós, sobre quais são as expectativas que temos de aprendizagem daquela língua, e vai também já fazendo adaptações ao percurso de acordo com a nossa evolução. Então, isso permite essa adaptação prévia e depois também a adaptação ao longo do caminho. Tem um outro ponto que eu gosto imenso e eu utilizo muito a inteligência artificial para isso, que é o feedback em tempo real. Porque nós falamos muito, inclusive na universidade, nos estudos, falamos da importância da avaliação em processo contínuo, ou seja, da pessoa ter esse feedback que dá a ela um sentido de progresso ou crescimento. Tem um lab de educação nos Estados Unidos que eu gosto imenso, chamado Education Design Lab, que é uma organização sem fins lucrativos, que já fez uma grande investigação sobre os motivos pelos quais as pessoas mais se envolvem em processos de aprendizagem. E eles definiram isso em três pilares, e um desses pilares é crescimento. E dentro desse pilar crescimento, ter essa noção de que estás mesmo a aprender é algo fundamental, porque senão nos desmotivamos, não é?
Claro.
Eu estou ali a fazer algo e não sei se estou realmente, se está bom, se está mal, se estou mesmo a aprender ou se estou parado no mesmo lugar. E a IA te dá esse senso de estás mesmo a evoluir, ou tens esses pontos ainda que pode melhorar. E eu gosto muito mesmo, pessoalmente, de utilizar a IA também para isso. E hoje é possível também criar sistemas de inteligência artificial que deem essas respostas para as pessoas. Eu mesmo, num programa, para dar um exemplo muito prático disso, num programa que desenvolvi, que era para pessoas líderes de uma empresa que tem só 600 anos de idade, essa empresa, uma empresa japonesa, e os líderes dessa organização tinham imensa dificuldade, pela lógica intercultural, de dar bons feedbacks. Porque tinham lá pessoas de todo mundo, os líderes eram essencialmente japoneses, porque é uma regra da empresa, toda liderança dessa empresa, não importa que parte do mundo seja a unidade dessa empresa, os líderes precisam sair do Japão. E pronto, esses líderes sempre tinham muita dificuldade porque chegavam e chegam em culturas muito diferentes. E tinham uma lógica de dar feedbacks que talvez não fazia muito sentido para diferentes culturas. E quando fizemos o processo de diagnóstico dessa experiência de aprendizagem, ficou muito claro que não é que eles não tinham intenção de dar bons feedbacks, é que eles não sabiam mesmo o que era um bom feedback numa outra cultura. E criamos um sistema de IA para fazer uma coisa específica, ajudá-los a avaliar se aquilo que estavam a exercitar desses feedbacks era mesmo bom naquele contexto do que a empresa esperava e para aquela cultura específica. E quando fizemos isso, e eu fui apresentar esse sistema no, ao fim de uma sessão, um dos líderes pediu: eu posso fazer um teste em tempo real? E eu falei, claro que sim, vai ser maravilhoso se fizermos assim. E aí ele, pronto, ele falou assim: olha, eu tenho um feedback para dar e ele precisa ser assim. Eu vou dizer o que é o feedback, assim, não sei se é a melhor forma. E pronto, ele deu. E logo na sequência, o sistema de IA foi a trazer pontuações daquilo que poderia melhorar de acordo com as boas práticas de um feedback naquele contexto. E ele falou: pronto, agora eu percebo como que realmente eu posso avançar dia a dia com este uso. Então vejam, não poderia ser eu ou tantos outros formadores que iam estar ali à disposição dessa pessoa o tempo inteiro, mas ela tem um sistema de inteligência artificial que consegue, que é muito boa em detectar padrões também, reconhecer padrões e trazer feedbacks dentro desses padrões. E mesmo então, um bom feedback, de acordo com frameworks que a empresa trabalha, são padrões, né? Então, e padrões de linguagem. E pronto, isso também é uma outra possibilidade. Mas estou a falar imenso, se quiserem me interromper, por
Não,
favor, me
não,
interrompam.
muito interessante, muito interessante.
Tá ótimo. Tu disseste que ias dividir a tua resposta entre aquilo que é o profissional, não é? Os benefícios para o profissional e terias outra categoria. Mas antes de saltar para a outra, não sei se posso inserir aqui uma pergunta no meio já sobre os profissionais. Posso?
Pode sim, claro.
Para nós que estamos aqui contigo a conversar e para todas as pessoas que possam eventualmente estar a ouvir esta conversa, o que é que tu acreditas que nós temos que desenvolver enquanto profissionais para poder usar melhor a inteligência artificial, agora e no futuro?
Profissionais de R&D.
Sim, não sei se é uma pergunta
Boa.
difícil, assim de repente.
Não, 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 não. Eu penso muito sobre isso porque foi o percurso que eu comecei a fazer. Primeiro, eu acredito que, assim como todas as outras pessoas, que ainda não se aproximaram ou estão a se aproximar da inteligência artificial, a minha
Porque eu acho que
resposta
estamos em vários pontos, não é? Estou-te a interromper, desculpa,
Exato.
mas eu acho mesmo que nós, enquanto profissionais, estamos em pontos diferentes. Há quem não esteja a usar ainda. Há
Exato.
quem use, sei lá, um chat GPT para fazer algumas perguntas do género, dá-me ideias para este tema. E há quem já esteja numa outra fase, muito mais à frente. Eu comentava contigo esta semana que estive a aprender sobre os agentes, que eu não sabia que existiam até há uma semana atrás. Se calhar estou super atrasada, estarei, com certeza. Mas enfim, nós estamos em sítios diferentes, é o que eu sinto quando este tema vem para cima da mesa.
Perfeito, completamente. Temos pessoas mesmo em todos os níveis, de uso e de compreensão mesmo do que é a IA e de como podemos usá-la. Na verdade, assim, esse é o ponto de partida da minha resposta. É que precisamos pensar seriamente em que ponto estamos em relação à literacia em inteligência artificial. E, para mim, literacia em inteligência artificial é uma espécie de equação de três partes. Primeiro, perceber como o IA funciona, ou seja, minimamente compreender algumas coisas sobre o funcionamento dos algoritmos, não é necessário que se torne um grande especialista naquilo, mas saber um pouco como é que uma IA generativa cria textos a partir de um pré-treinamento, que significa que ela não vai a uma biblioteca, por exemplo, para usar uma metáfora, ela não vai a uma biblioteca buscar a tua resposta. E é por isso que imensa gente fica frustrada quando pede a IA, dê-me três frases do José Saramago. E ela inventa as três frases. E ela inventa as três frases no estilo de José Saramago. Mas é por quê? Porque, na verdade, ela não vai buscar aquelas respostas na biblioteca como o Google faz. O Google é um sistema que vai buscar as respostas à internet. A inteligência artificial não faz isso. Ela foi treinada na biblioteca. É como se ela tivesse lido todos aqueles conteúdos da biblioteca e aprendido os padrões, para depois, quando for dar a resposta, ela vai gerar essa resposta em tempo real a partir dos padrões que aprendeu. Ou seja, a chance dela inventar aquela resposta é imensa. Por quê? Ela vai criar a partir desses padrões com o estilo que ela percebe do José Saramago, porque ela foi treinada também nos livros dele. Isso é um outro ponto depois que podemos discutir, mas ela foi treinada nos livros dele, nos textos do José Saramago.
Sendo que tu podes contornar isso, não é? Na tua prompt.
Pode-se contornar isto, não pela prompt exatamente, mas pelos sistemas que hoje as IA generativas já criaram de você poder selecionar a função buscar a web. Ou
Ok.
mesmo utilizar um sistema de IA generativa que é mais realmente modelado ou moldado para isso, como o Perplexity, por exemplo. Perplexity é uma ferramenta de IA generativa que é mesmo muito boa para fazer buscas na internet. Porque ele associa essa geração de conteúdo a uma busca à internet. Então, é diferente de uma IA generativa pura, como o ChatGPT era há algum tempo atrás. Mas estava a dizer isso só para ilustrar que, quando sabes como a IA funciona, sabes também alguns limites
Certo.
e potenciais. Então, esse é o primeiro ponto da literacia em IA. O segundo é como aplicá-la adequadamente ao teu contexto de trabalho. E isso tem muito a ver com perceber que a IA cada vez mais faz parte dos nossos processos conosco e também desloca-nos um pouco do papel de executor de tarefas e passa-nos ao papel de gestor de tarefas. E quando ela faz isso, cai um mito, que é de acreditar que, se eu tenho IA, eu não preciso mais ser especialista em nada ou aprender nada, eu não preciso mais ter técnica. Pelo contrário, o que os estudos têm demonstrado é que quanto mais experiência e técnica uma pessoa tem, melhor é o uso que ela faz da inteligência artificial. Tem um estudo, por exemplo, que demonstra que pessoas investidoras que foram divididas em dois grupos, investidores com inteligência artificial e investidores sem inteligência artificial. Os investidores, minto, peço desculpas, esse é um outro estudo. O estudo é mesmo de investidores, mas ambos os grupos usaram inteligência artificial. A diferença entre eles era que um era um grupo menos experiente e o outro era um grupo de investidores mais experiente. Os menos experientes aumentaram os ganhos com IA em 2%, os mais experientes em 10%. E o que ficou comprovado por esse estudo é que a experiência e a técnica dessas pessoas fez muita diferença, tanto no input, ou seja, quando fazem o prompt, o comando para a inteligência artificial, que era um prompt muito mais orientado, técnico, que faz toda a diferença, um bom prompt, não é? E quando tem técnica para fazê-lo, tem resultados melhores. E do outro lado, também tinham muito mais condição de avaliar aqueles resultados, de pedir outras coisas, de tomar a decisão correta a partir do que a IA faz. Eu costumo sempre brincar, não é o problema não é o que a IA traz para você, é o que você faz com aquilo.
Concordo totalmente.
E por último, então, depois de como saber como aplicar adequadamente a inteligência artificial aos seus processos, ao teu trabalho ou qualquer outra dimensão da tua vida que quiseres, tem um último ponto que para mim também é fundamental, que para nós de L&D também é muito importante, que é human skills. Hoje nós sabemos que competências comportamentais ligadas à inteligência artificial fazem muita diferença. E tem competências especialmente que mudam a forma como utilizamos a inteligência artificial. Como, por exemplo, análise crítica, capacidade de solução de problemas, criatividade, comunicação. Tem até uma curiosidade sobre isso. Tive 2 meses atrás, numa grande conferência nos Estados Unidos de inteligência artificial, chamada HumanX, e estava lá um dos diretores do LinkedIn. E o que ele disse foi que hoje, dentro do LinkedIn, já percebem o aumento da busca por profissionais que tenham competências de IA. Mas uma coisa que ele trouxe que eu achei muito interessante é que, muitas vezes, junto à busca dessa competência de fluência em IA, as empresas também estão a buscar competências comportamentais associadas. E muitas vezes as competências comportamentais associadas são pensamento crítico, comunicação, criatividade e solução de problemas. Tem uma outra que eu gostava de acrescentar, porque para profissionais de além de também é uma competência muito gira, que é a metacognição. Ou seja, você perceber como você pensa, ou melhor, você saber como você aprende. Então, ter esta capacidade de sair de si e olhar para como é que nós aprendemos e como é que nós pensamos é algo que vai fazer cada vez mais sentido no, na era da IA que nós vivemos agora. Porque vamos precisar continuar a aprender o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, também saber como pensamos. Porque não podemos confundir, por exemplo, o que é capacidade de IA com o que é capacidade humana. Porque toda vez que a IA assume aquelas tarefas cognitivas complexas no nosso lugar, como criatividade, pensamento estratégico e complexo e empatia ou compaixão, nós cometemos muitos erros. E mesmo aquela tarefa que antes era boa, sem o uso da IA, passa a ser mal feita.
Há muita gente agora com imenso receio da IA e de perder o emprego, e nomeadamente na nossa área. E eu posso estar enganada, mas eu não tenho receio nenhum disso. Eu, tal como tu, não acho que a IA possa substituir a inteligência humana, muito menos a empatia e as competências humanas. Portanto, logo a partir daí, acho é que nos pode ajudar imenso e pode facilitar muita coisa. Mas eu ainda hoje ouço muita gente. Ainda no outro dia tive um colega, eu disse que utilizava a inteligência artificial para, às vezes, sei lá, pedir sugestões de vídeos, de livros, de me montar casos práticos com base, obviamente, na ideia que eu tenho, ou de pedir ideias para novos jogos com um determinado objetivo que eu tenho. E ele diz-me assim: ah, mas isso então, para que é que te contratam? Isso qualquer dia não é preciso. Eu disse nada disso. Eu só estou a ser mais eficiente com o uso do meu tempo. E eu tenho que ter um olhar extremamente crítico, porque, como tu estavas a dar o exemplo das frases do Saramago, já me aconteceu, ele dar-me livros que não existem, vídeos que eu sei que não existem, e por aí fora, não é? Mas porque é que tu achas que as pessoas têm tanto este receio de que a IA vai se tornar o master do learning and development, e nós, profissionais humanos, vamos ser todos substituídos?
Bom, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que tem um pouco a ver com a forma como a IA chegou para nós, num primeiro momento. E ela chegou muito com essa narrativa de substituição, sendo que, claro que é possível, e isso tá realmente cada vez mais em evidência, que algumas posições, algumas profissões vão ser muito, muito impactadas pela IA do ponto de vista de substituição. Ou seja, aquelas tarefas que essas pessoas fazem no dia a dia podem quase todas ou todas serem assumidas por inteligência artificial. E para nós, além disso, significa algo que, na minha opinião, é urgente, que é pensar em reskilling. Então, estava a conversar sobre esse assunto com o diretor de RH de uma empresa na Holanda, nos Países Baixos, e ele estava me dizendo uma coisa que deu-me vontade de abraçá-lo, porque ele falou assim: olha, olha o que já fizemos, Thiago. Nós fizemos um assessment para perceber o nível de maturidade em inteligência artificial de todas as pessoas da empresa. E também fizemos a nossa parte um diagnóstico de qual é o nível de sensibilidade de cada função nesse quesito de o quanto é provável que esta função seja assumida por inteligência artificial, uma vez que todas as tarefas, ou quase todas as tarefas desta função, deste cargo, são passíveis de serem otimizados por inteligência artificial. Uma vez que identificaram todas as pessoas que estavam nesse quadrante, começaram um grande programa de reskilling desses profissionais, para
Fantástico.
movê-los para outros tipos de trabalho dentro da organização. Porque, é claro, nós sabemos, assim, é muito difícil muitas vezes conseguir ter profissionais com aquela cultura, conflito cultural com a empresa onde já estão. Então, faz mais sentido aquela empresa fazer um processo de reskilling daquelas pessoas e se antecipar ao que pode ser ali na frente uma situação de pronto, contratamos um novo sistema de IA ou desenvolvemos um novo sistema de IA que torna o trabalho dessas pessoas não mais interessante nesta posição que elas estão hoje. Mas a grande maioria dos casos não vai ser esse. A grande maioria dos casos vai ser aquele em que a IA atua como uma co-inteligência, para usar o termo do Ethan Mollick, que é um professor e autor que eu respeito muito, que é autor de um livro chamado Co-Inteligência, inclusive, e que funciona numa lógica de aumento, ou seja, que aumenta as nossas capacidades. Para essas pessoas, a lógica é de upskilling, ou seja, como é que essas pessoas precisam aprender sobre a inteligência artificial numa lógica em que sabem como a IA funciona, sabem como aplicá-la aos seus trabalhos e não se descuidam daquelas competências comportamentais fundamentais. Porque o que nós temos visto também é acontecer um fenômeno de que estamos a chamar de atrofia por IA. Ou seja, as pessoas deixam de utilizar, por exemplo, o pensamento crítico ao utilizar a inteligência artificial, e o próprio pensamento crítico vai se enfraquecendo como competência, como capacidade. Ou, por outro lado, temos também uma questão que tem acontecido, eu tenho visto isso em algumas organizações com as quais eu tenho trabalhado, que é o prejuízo da cultura organizacional com o uso inadequado da IA. Por quê? As pessoas começam a usar a inteligência artificial, têm essa literacia em IA, o que elas vão fazer? Elas vão logo a pensar: bom, agora somos uma dupla perfeita. ChatGPT e eu são como Batman e Robin, então não precisamos mais ninguém para salvar a humanidade. E ficam ali presas nesse lugar. E sabemos que um dos grandes problemas da cultura organizacional, muitas vezes, é o isolamento das pessoas. É quando elas deixam de colaborar e trabalhar, seja dentro da própria equipa, seja com as outras equipas. E este uso inadequado da IA faz com que as pessoas realmente achem que, poxa, eu posso resolver toda a minha vida e todo o meu trabalho sem ter que mais falar com ninguém, sem ter que chatear ninguém. E isso já tem trazido consequências. Tem um estudo, por exemplo, com pessoas da geração Z, que demonstrou que as pessoas hoje tendem a fazer perguntas sobre carreira para a inteligência artificial generativa, ao invés de procurarem as suas lideranças. E por que que elas fazem isso? Vejam, não é porque elas querem. Porque quando saiu esse estudo, a manchete dos mídias foi muito de geração Z prefere fazer perguntas a IA do que ir ao seu gestor. E aí eu fui ler o estudo e não era nada disso. Na verdade, o que elas justificam é: meu gestor, quando quero conversar sobre carreira, ou não tem tempo para isso, ou faz imensas críticas àquilo que estou a trazer. E aí, pronto. Não é suposto que isso aconteça numa mentoria ou numa orientação de carreira, não é mesmo? E aí, por isso que preferem então ir ao ChatGPT. Então não é uma preferência, estão quase a ser empurrados para esse lugar. Mas se sabem que dali não vão tirar a melhor resposta, porque o ChatGPT não tem um contexto todo que sua liderança ou seu gestor tem, não tem a tal da empatia que estamos a falar, não tem essa capacidade de uma comunicação interpessoal com essa contextualização humana, enfim, não tem várias coisas. E muitas vezes o sistema de IA ele vai ser enviesado para aquilo que quer resolver. Não sei se percebem isso. Mas está também super claro que ele é sempre muito agradável e quer satisfazer
Sim,
algo.
é um viés muito positivo, não é?
Exata. E concordante, não é?
Concordante, sim, exatamente,
O
exatamente.
meu
Então,
ChatGPT é apaixonado por mim e eu por ele.
pois, olha só.
Temos uma relação ótima.
Pronto, então percebo que as pessoas têm mesmo medo por esse ponto, porque começamos com a IA através da substituição e não estamos a ver que é mesmo sobre uma co-inteligência. Que é uma tecnologia muito diferente mesmo, porque ela não é uma parceira de tarefas como a calculadora, ela é uma parceira de pensamento.
Ai, que
Ela
giro.
pensa junto conosco. Então isso muda muito a perspectiva das coisas. Mas se nos colocamos nesse lugar de, poxa, é sobre aumento e não sobre substituição, desbloqueamos muito em relação à inteligência artificial. E para profissionais de L&D que estão cá conosco a ouvir, temos esse desafio como profissionais de L&D, que é pensar já em como falar de reskilling e upskilling a partir desse entendimento de que a IA veio para ficar.
Sem dúvida, e aproveitar o máximo que pudermos também para estas questões da personalização, não é? Que falavas antes, acho que só temos a ganhar. E se metermos a cabeça na areia, vamos ficar para trás, porque ela veio para ficar e está imparável, não é? Está completamente imparável.
Não sei, Tiago, só para não perder aqui assim o fio à meada, como se costuma dizer. Portanto, nós perguntámos-te o que é que a IA traz esta área da L&D. Disseste este lado dos participantes, queria explicar e explicaste muito bem. Estou encantada até agora com esta conversa. Existia aqui uma segunda parte, um outro lado. Não sei se já respondemos.
Boa, o segundo espaço é mesmo perceber, do ponto de vista estratégico, o que, que profissionais de R&D precisam fazer agora, nas suas organizações. E aí, porque assim, só para dar um passo atrás, estamos a falar de uma abordagem chamada AI First, que significa não necessariamente meter AI em todas as coisas, mas sim de considerar o uso da IA. Para diferentes tarefas, desafios e problemas da organização. Quando isso sai do nível individual e vai para o nível da empresa inteira, nós percebemos a AI First como três pilares: pessoas, processos e produtos. Ou seja, muitas empresas hoje, se forem buscar na internet e buscarem por empresa AI First, vão encontrar imensas empresas, inclusive o Duolingo que eu citei agora há pouco. Que se declarou como uma empresa AI First. Ou seja, que estão a colocar a AI como sendo parte do core da estratégia da empresa. Quando as empresas fazem isso, e estão cada vez mais a fazer isso, e eu acredito imensamente que as empresas vão se tornar cada vez mais AI First, o que, que profissionais de R&D precisam perceber, especialmente do pilar pessoas? Tem duas coisas que são as primeiras coisas a serem feitas, que é desenvolver lideranças estratégicas em inteligência artificial e desenvolver utilizadores avançados em IA. Então, para colaboradores em geral, estamos a falar sobre um processo de desenvolvimento que leva as pessoas a se tornarem utilizadores avançados de inteligência artificial e aplicar mesmo a não só microtarefas, que é o que é muito comum de acontecer hoje, não é? Então, assim, temos aí nessa evolução de uso da IA pessoas que ainda estão em microtarefas, ou seja, que vão à IA para fazer pedidos como revise esse texto, faça essa tradução, ou complete isso para mim, ou organize essa informação, que são microtarefas, que a pessoa vai lá, faz e vai embora e está muito claro o que que é ela, o que que é a inteligência artificial. Por acaso, inclusive, o Ethan Mollick chama isso de centauros, porque uma lógica de o centauro é uma personagem da mitologia que é metade humana, metade animal. E ele fala que é como se nos comportássemos assim. Ah, isto é a IA, isto sou eu. Isto é a IA, isto sou eu. E depois, a ideia é que, numa evolução de utilizadores avançados de inteligência artificial, vamos ao próximo passo, que é colocar a IA em tarefas longas e processos. Ou seja, começas a perceber como pode redesenhar os seus próprios processos com o uso da inteligência artificial. E ali com diferentes ferramentas em diferentes partes do processo. Por exemplo, eu hoje estava essa semana a fazer uma série de entrevistas como parte de um processo de uma formação que vamos começar. Eu faço essas entrevistas hoje e coloco a gravar as entrevistas. Levo para uma ferramenta de IA que utilizamos só para transcrição. Depois, desta ferramenta de transcrição, levo para um agente de inteligência artificial que temos na empresa só para traduzir aquilo em briefings de formações. Ou seja, tenho hoje, como parte da minha equipa, um agente de IA que é capaz de fazer de pegar essa transcrição dessas reuniões, dessas entrevistas. E logo identificar ali quais são os principais pilares que são importantes para mim no processo de aprendizagem, no desenho da aprendizagem que vai vir na sequência. Então, quando digo isso, percebam que eu estou a olhar para todo o meu processo de desenho de uma experiência de aprendizagem e estou a perceber onde é que a IA pode me ajudar a fazer isso com mais eficiência, com mais qualidade e mesmo com mais criatividade. Então, essa é a lógica de então, sair de centauros para ciborgues, que é o que o Ethan Mollick fala. E o ciborgue não é que vamos nos tornar ciborgues, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas uma lógica de pensamento é não mais ficar com esta lógica na cabeça de isto é IA, isto sou eu. E sim perceber que a IA vai fazer parte de uma forma fluida dos teus processos. Assim como hoje não pensas, ah, isto é na internet, isto está fora da internet. Isto é online, isto é offline. Nós não pensamos mais dessa maneira. As coisas são muito mais fluidas. Portanto, para utilizadores, esta é a lógica. Até porque precisamos nos preparar também para um outro momento que a Catarina estava a dizer agora há pouco, que são os tais agentes de inteligência artificial, que as grandes empresas de IA, assim como também Google e Microsoft, já dizem que pelo desenvolvimento das ferramentas internamente, vai transformar a cena do trabalho nos próximos 12 a 24 meses.
Uou.
Não é anos, é isso, Vanessa.
Então, e o que que significa um agente de IA? Ele são sistemas de inteligência artificial com uma capacidade autônoma. Ou seja, é mesmo capaz de realizar uma tarefa por conta própria. Então, vou levar para fora do ambiente de trabalho para ficar um pouco mais claro como que isso pode se dar. Imagina que existe um agente de IA que é especialista em viagens. E a Vanessa vai até lá e diz a ele, em forma mesmo de linguagem natural, linguagem humana, diz: olha, preciso fazer uma viagem à China, vai ser de 10 dias, entre os dias tais e tais, preciso que providencie todos os detalhes dessa viagem para mim.
Olha,
Este
eu
agente.
preciso mesmo. Eu
Pronto.
preciso disso.
Foi uma premonição.
Foi fantástico.
Esse agente seria capaz de aceder a diferentes sistemas, como por exemplo o e-mail da Vanessa, o calendário da Vanessa, assim como sistemas externos, para buscar passagens aéreas, para buscar hotéis e voltar a Vanessa e dizer: olha, essas são as melhores opções, posso fazer as reservas? E aí ele voltaria, faria as reservas e já devolveria isso. Por quê? Ele tem um agente IA, ele tem três, então, pontos fundamentais. Ele tem as instruções para realizar as tarefas, ou seja, ele sabe fazer aquilo. Ele tem acesso a ferramentas que permitem que execute essa tarefa. E tem também ali uma base de conhecimento, que se for necessária, ele vai recorrer a ela. Fora isso, ele tem capacidade de aprendizagem. Então pode ser que dessa primeira vez, nessa primeira viagem, a Vanessa diga: olha, eu não gosto mesmo de ficar em hotéis, não. Eu gosto de ficar em Airbnbs. Pronto, nunca mais ele vai oferecer hotéis para ela, porque ele já aprendeu isso para as próximas. Então, essa lógica de agentes é que vai nos levar para o segundo momento. Eu falei de IA até agora em dois tipos de atividades: microtarefas e tarefas longas e processos, que aí é o que chamamos da IA como copiloto. Os agentes habilitam outras possibilidades, que é delegar tarefas para a inteligência artificial, ou seja, vai passar realmente a ser um gestor daquela tarefa ao invés de ser um executor. E, por fim, ter IAs como agentes de IA como colegas de trabalho. Porque esses agentes se comportam mesmo como colegas no Teams, ou no Slack, ou em qualquer outra ferramenta de comunicação corporativa. Então, vai passar mesmo a ter ali, numa lógica de um trabalho de equipa, a IA fazer uma parte dessa tarefa. Exemplo, preciso de benchmarks para determinada formação que eu vou fazer. E hoje a IA já me ajuda imenso com isso. Porque a inteligência artificial generativa hoje tem o que chamamos de deep research, ou pesquisa aprofundada, ou investigação aprofundada, que já faz buscas maravilhosas de benchmark. Eu mesmo, para uma formação recente, utilizei essa funcionalidade de deep research e depois fui conferir, obviamente, todos os benchmarks e estavam todos corretos, e eram todos muito bons e me serviram imenso para essa etapa exploratória do desenho de experiência de aprendizagem. Então, para concluir, usuários avançados ou utilizadores avançados de IA. Este é um ponto que precisamos cuidar. E o segundo é lideranças estratégicas da inteligência artificial, porque o papel dos gestores, da direção da empresa, é outro. Óbvio que as pessoas precisam ser também utilizadoras avançadas de IA, mas elas precisam também cuidar de como é que estamos a criar políticas de IA, de uso de IA dentro da empresa, no pilar pessoas. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas estão a utilizar IA, mas sem saber como. Ouvi isso de um CEO outro dia. Ele falou assim: Thiago, eu fico muito feliz quando as pessoas da minha equipe chegam para mim e falam: utilizei a inteligência artificial para fazer isso aqui. Ele fala: no primeiro momento, eu fico muito feliz mesmo por falar, poxa, minha equipe tá realmente a se desenvolver em IA. Mas, por outro lado, me dá frio na barriga de pensar que essas pessoas estão a meter algum dado da empresa que não deveriam em sistemas de IA e não estão a tomar os cuidados devidos.
Pois.
Ontem ainda estava a conversar com uma outra pessoa de uma grande organização que estava a me dizer de um banco, e estava a me dizer: aqui no banco, a ferramenta de IA que temos contratada é o Teams, mas nós não gostamos dele, então usamos o ChatGPT na nossa conta pessoal. Percebam, isso pode ser problemático para a empresa, porque a empresa não tem, não sabe, a empresa toma todos os cuidados do ponto de vista de segurança para contratar uma ferramenta como o Teams, como o Copilot dentro do Teams e dentro do Office, mas as pessoas estão a preferir usar o ChatGPT fora. Então, a liderança precisa se ocupar, por exemplo, de criar política de política de IA. Fora isso, ela precisa criar uma lógica de um roadmap de processos, por exemplo, prioritários para a organização, que precisam ser redesenhados com inteligência artificial, e precisam também repensar os produtos, que é o terceiro pilar, porque hoje já existem empresas nativas de IA a nascer que podem substituir os produtos e serviços de empresas que já existem. Assim como aconteceu na transformação digital, não é? A grande pergunta, e tem empresas que eu conheço super inovadoras, que têm uma área só para criar um negócio que vai matar o próprio negócio. Isso eu acho genial. E hoje essas empresas estão pensando o quê? Qual é o negócio de IA que tem o potencial de matar o nosso próprio negócio? Para que sejamos nós a criar esse novo
Claro.
produto, esse novo serviço com inteligência artificial. Pronto, falei.
Antecipação,
Peço desculpas por isso.
antecipação. Ah, não. Antecipação
Imagina.
potencial, não é? Eu estava aqui a pensar, fiquei fascinada com a questão dos agentes e como é que isto se vai criar? Isto vai ser.
A Vanessa quer saber como é que ela criou a gente. Eu também.
Sim, sabes porquê? Porque eu fiz a experiência e foi engraçadíssimo o exemplo que tu usaste da viagem, porque eu já fiz a experiência de pedir ao ChatGPT para me dar voos, hotéis, basicamente dar-me e eu prever uma viagem, não é? Querer organizar uma viagem e pedir tudo isso, dando-lhe as informações, mas ele não foi bom no resultado, não foi de todo bom. Como é que se vão criar estes agentes? Qual é que vai ser o papel de cada empresa? Quem é que vai gerir isto? Vão ser as empresas individualmente que vão ter que ter este cuidado e este know-how e esta consciência de se anteciparem e participarem ativamente neste projeto, neste processo, como dizias, que também têm que estar realmente conscientes do upskilling e do reskilling que terão de fazer para que as suas pessoas consigam utilizar a IA da melhor forma. Como é que vai ser isto, Tiago? Conta-nos.
Boa, vamos lá. Para as empresas, isso já é um processo que está em curso. Ou seja, as empresas já conseguem contratar soluções de IA para a criação desses agentes. Como eu disse antes, a Imana, que é a empresa da qual eu sou diretor de educação, ela tem uma área de implementação de agentes. E nesta área, por exemplo, fizemos um projeto muito giro, que foi a criação de assistentes de consultores financeiros. Uma grande organização de consultoria financeira tem lá um time, uma equipa imensa de consultores que tinham um trabalho todas as vezes que iam entrar a uma reunião com o cliente, que era levantar todas as informações daquele cliente, buscar os relatórios, ler os relatórios, analisá-los, ter insights, buscar aqueles detalhes de personalização que fariam diferença na reunião. Isso levava imenso tempo para ser feito. Criamos então um assistente de consultor financeiro que lê qual é a agenda desse consultor e busca automaticamente já todos os dados e faz um resumo, um report para ele antes da reunião.
Uau,
E pronto.
espetacular.
Hoje, hoje o que temos já de resultados até o momento é que essas pessoas estão a economizar 48% do tempo, porque elas gastavam esse tempo antes para este processo. Qual foi a reorientação da empresa para esses consultores financeiros? Agora, utilizem mais esse tempo para estarem mais em contato com o cliente e para pensarem mais estrategicamente nos próximos passos de cada um dos clientes. Que é aquilo que é suposto que aconteça. A IA nos livrar, muitas vezes, de tarefas como essas e nos levar para aquilo que faça mais sentido. Ou, por que não, para nos levar também para uma semana de 4 dias, né? Não seria nada mal também. Pronto,
Sim.
isso depende da escolha de cada empresa, mas Só para dizer que os agentes já estão a acontecer para as organizações. Isso já é uma tecnologia que está realmente em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Para utilizadores avançados de IA, temos já ferramentas como N8N, que permitem a criação desses agentes, porque consegue criar um fluxo de trabalho para esses agentes, conectando ali, como eu disse, diferentes ferramentas, instruções e bases de conhecimento, que são os três pilares de um agente. E por último, o que está para acontecer? Essas ferramentas mais conhecidas, como Copilot, Gemini, ChatGPT, estão já cada vez mais próximas disso, porque isso está em desenvolvimento lá para liberar para toda a gente. Então, para se tornar algo realmente mainstream. Tanto que o ChatGPT já tem testado algumas coisas, não sei se já perceberam.
Sim, ontem estive com uma pessoa que eu sei que tu conheces, Tiago, Beatriz Lerer,
Sim,
e
sim, sim.
estávamos a falar dos agentes, e
Boa.
ela comentou comigo que achava que o ChatGPT, na versão paga, claro, já permitia criar agentes.
Ainda não. Não dessa forma, permite criar GPTs, que é quase um agente, mas que ainda não tem esse grau de autonomia que estamos a dizer. Mas ele está fazendo outras experiências, que são como hoje, se pedires ao ChatGPT para fazer um lembrete de algo, ele já faz. Então,
Muito bom,
lembra-me
é
uma
muito
vez
bom.
por semana sobre tal assunto. Ele já faz isso. Então, às vezes não funciona bem, não corre bem, mas é porque estão em fase de teste, de perceber. Como é que já conseguem colocar esta lógica de autonomia? Porque hoje ele é completamente reativo, não é? Ele só responde aquilo que pedes. E quando
Certo.
faz essa primeira intervenção, o agente não. O agente ele precisa ter essa capacidade de agir, de fazer. Então ele pode virar mesmo para Vanessa e falar: Olha, Vanessa, tô a ver que não tem que tem já uma viagem marcada. Não podemos começar a ver isso? Ela não fez esse prompt.
Eu preciso.
Incrível.
Fantástico. É
Bem.
como um assistente pessoal, não é? Tipo um assistente pessoal.
Poderia ser. Nesse caso, sim. Nesse
Espetacular.
caso, sim. Mas ele pode ser utilizado para muitas coisas diferentes, não é? Nessa lógica de tarefas, ferramentas e base de conhecimento, ele pode ser aplicado em diferentes situações.
Oh, Tiago, quando isso estiver pronto.
Manda
Diz
mensagem. Logo.
Porque isto, meu Deus. É realmente, eu adoro. É, acho que é o futuro a acontecer e com todas as precauções, obviamente, que temos que ter, mas acho que isso acontece com qualquer tecnologia. Sempre que acontece alguma inovação, há receio e há também possibilidade de utilizarmos mal ou sem ética, mas isso é, acho que é com tudo, né? Com tudo. Bem, esta
Exato.
conversa está
Temos mais
incrível.
tempo. Sim, eu adoraria conversar
Pois, podemos
mais e
fazer
fazer-te
um.
mais perguntas.
Exato.
Eu sinto que te conhecia, mas não te conhecia bem, Tiago. E agora que te conheço, não pretendo largar, porque eu acho que nos trouxeste imensa riqueza, experiência e uma visão de futuro que eu pessoalmente ainda não tinha.
Acho que temos que fazer
Algo
um episódio 2, não é? Um
que. Pois é.
episódio 2 entrando
Podemos
noutro tipo
combinar.
de detalhes. Mas acho que aqui saiu informação extremamente rica também para dar uma perspectiva muito boa e alargada sobre o que é que a IA realmente representa e nos pode trazer dentro da nossa área. E não só. E não só.
Eu ia te perguntar só assim uma última recomendação, um conselho, uma ideia, uma mensagem que gostasses de deixar antes de irmos embora. Sabendo que
Sim.
temos muitos colegas aqui da nossa área a escutar,
Boa.
muitos, não sei, alguns, mas será esse o público? Era isso que eu queria dizer. Não sei se
Sim,
são
sim.
muitos ou poucos.
Boa. Olha, eu vou voltar mesmo à palavra que abriu o episódio de hoje, que é humanidade, porque eu tenho pessoalmente uma abordagem para inteligência artificial, que é também a mesma da Imana, que é sermos AI first, human always. Isso significa que vamos mesmo avançar em inteligência artificial, mas sempre mantendo as pessoas no centro. E tendo essa noção de que a IA resolve problemas, mas ela também precisa ser vista como uma ferramenta para alavancar bem-estar social. E isso não pode nos distrair em momento algum. Precisamos mesmo colocar as pessoas no centro o tempo inteiro para criar um futuro desejável para todas as pessoas. Então, pronto, não precisamos ir para a distopia, não precisamos ter uma lógica utópica, Mas eu gosto mesmo do que o Kevin Kelly chama de protopia, que é fazer o melhor que podemos hoje para criar um futuro melhor amanhã, mesmo que ele não seja perfeito.
Amém.
Muito bem, terminamos em grande. Tiago, muito obrigada. Foi uma conversa fantástica. Acho que um ótimo, ótimo episódio. Obrigada pelo teu tempo e pela partilha.
Eu que agradeço.
Muito obrigada. Foi absolutamente espetacular. Acho que iniciamos e terminamos em beleza e com muita vontade de mais. Isso por
Sim,
si só já diz
sim.
muito.
Eba.
Obrigada, Vanessa. Obrigada a quem
Obrigada.
nos ouve. O Tiago é o homem da inteligência artificial, já sabem com quem falar, para desenvolver projetos, tirar dúvidas, enfim, trocar umas ideias.
Sempre à disposição.
E é isso, sem medo do futuro. Ou do presente, no caso, porque já está aqui, já está a acontecer.
Já está.
Obrigada a todos,
Obrigada.
até uma próxima.
Obrigada, obrigada, Catarina. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos.